E hoje com a coach, mentora de carreira e vida, ela que também coordena aí esse projeto tão bacana, que é o projeto Vida Significativa, é a guardiã do Círculo de Mulheres em Transformação, Jesusa Fidalgo. Hoje para falar sobre revisão de carreira e planejamento. E a gente já começa perguntando para você, Jesusa, por que é importante revisar? Não estamos te ouvindo, o som voltando agora, agora sim. Vamos ver, Jesusa.
Nós, seres humanos, sempre vamos falhar. Nós nunca vamos fazer nada perfeito, 100%. Essa não é uma característica do ser humano. 100% é utopia. Mas nós sempre queremos melhorar. É necessário para a gente melhorar. A outra coisa, a vida é mudança. Então, nós não somos a mesma pessoa que nós éramos no ano passado. Quando nós começamos 2022, nós éramos uma pessoa, hoje somos outra. Nós não somos a mesma pessoa. Se nós não somos a mesma pessoa, nós precisamos revisar o que nós fazemos. Nós precisamos avaliar o que nós fazemos. Nós precisamos adequar o que nós fazemos a essa pessoa que nós somos hoje, a nossa necessidade hoje. Então, a vida está muito corrida. Então, se a vida está corrida, se o tempo é mais... passa mais rápido, né, do que passava para os nossos avós, para os nossos pais, a gente precisa pensar nisso também, que nós precisamos estar revisando, estar em movimento. O que é que eu fiz, se eu fiz como eu fiz, e o que é que eu posso fazer hoje, qual é a minha necessidade hoje, é a mesma que era ontem, e a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, a importância da avaliação é total, para a carreira é fundamental, mas é fundamental para a vida da gente como um todo. Mas carreira, como a gente tem a exigência do outro, quando a gente fala em carreira, a gente é avaliado também pelo externo, não só pelo interno. Então, a gente mais motivos para a gente poder buscar avaliação de carreira. Avaliação de carreira, quem trabalha no CLT, quem trabalha nas empresas, né, na área organizacional, a revisão de carreira acontece obrigatoriamente porque você tem uma avaliação todos os anos, em qualquer empresa que tenha o funcionário que tenha uma avaliação. Mas você precisa fazer a sua avaliação para a sua carreira, para o que você quer. Eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que eu desejo, é isso que eu quero fazer, em que eu estou sendo bom, em que eu não estou sendo, o que eu posso melhorar, como eu posso ficar mais feliz no meu trabalho. Isso é fundamental para a gente. E todos os sites, todas todas as mídias trazem para a gente o tempo todo avaliar essa questão de a gente estar olhando a carreira como algo em movimento. Não entrar no serviço e dizer assim, agora eu tenho um serviço, agora eu tenho um trabalho, agora eu tenho um emprego. E esquecer do mundo ali, não vai para lugar nenhum. Você vai ser expurgado. E é naturalmente, não é porque a pessoa que chefia você vai te maltratar, ou não é porque o seu patrão seja ruim, é porque há necessidade da mudança. Você tem que, a empresa tem que mudar todo o tempo e o funcionário também tem que mudar. E a gente, enquanto empreendedor, nós somos quem trabalha por conta própria, empreendedor, nós, enquanto empreendedores, também temos que buscar a nossa melhoria, senão nós não permanecemos no mercado. Todo dia é necessidade de fazer alguma mudança. Então, quando a gente pensa em planejar, eu queria trazer quatro coisinhas importantes aqui antes de eu responder tudo à Patrícia de avaliar. Avaliar e planejar estão juntos. Toda vez que eu planejar, eu preciso começar por avaliar. Eu não posso deixar de avaliar para planejar. Porque eu estou pensando que existe dois tipos de planejamento. Planejamento da melhoria e o planejamento que é fazer algo novo. Então, eu posso planejar uma mudança, ou seja, uma melhoria em alguma coisa, ou eu posso planejar fazer algo completamente novo. Então, esses dois planejamentos, eles existem na área organizacional também. Eu estou falando aqui bem na área pessoal, voltado para a carreira, mas na área organizacional também. Você tem esses dois tipos de planejamento. Então, é importante a gente entender o que não é planejamento. Para como a gente trabalha com a área pessoal. Não é listar. As pessoas acham que planejar é fazer uma listinha do que eu quero fazer no próximo ano. Não é isso. Planejar não é listar. Não é fazer um rol de coisas que eu quero fazer no próximo ano. Planejar não é só criar metas. Porque quando eu faço essa lista, de alguma forma eu crio meta. Agora eu vou criar meta. Meta de fazer isso, meta disso, nessa daqui. Planejar também não é isso. Planejar é pensar, refletir sobre o seu caminhar, sobre o lugar para onde você quer ir, para o seu desejo de ir para algum lugar. Eu preciso buscar saber qual é a minha intenção com cada coisa que eu faço, qual é a minha necessidade de fazer alguma coisa. Quando a gente faz uma lista, a gente não faz uma reflexão. Então, planejar é refletir o caminho, é refletir onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu quero fazer esse caminho. Gente, mais importante para onde eu quero ir é como eu quero caminhar. Porque se o planejar para um ponto de daqui a um ano se desdobra em muitos dias, em 365 dias, se desdobra em muitos meses. Então, se eu só penso naquele ponto lá na frente, eu vou me perder nesse caminho. Então, a gente está trazendo para vocês essa ideia de que eu preciso refletir, e eu reflito a partir do meu olhar sobre o que eu faço. Eu começo pensando no que eu fiz, no que eu, onde eu estou, como eu estou, e aí para onde eu vou.
Pois é, se planejar não é lista, tem muitas pessoas que fazem essa lista e vão se pautando, mas não cria o passo a passo. E aí essa lista que às vezes a gente coloca totalmente distante da nossa real capacidade de realizar, na verdade aquilo acaba se tornando um tormento, né? Porque você coloca algo que é inatingível, baseado em expectativas que nem são as suas internas, às vezes precisa também fazer esse distanciamento, não é, Jesus? O que é meu, o que eu quero de verdade, ou o que eu estou colocando nessa minha lista para atender a expectativa do outro, porque não vai sustentar. Eu acredito que não vai dar certo quando você faz uma lista de metas que não está alinhada com seus valores, com o seu propósito, com o que você acredita, com as suas necessidades e com as suas capacidades operacionais. Veja seus recursos internos, externos, rede de apoio para você dar conta, porque senão aquele planejamento vai acabar virando talvez uma camisa de força, te levar para um lugar não de realização e prosperidade, que é o que nós vamos trilhar aí no mapa, né? Nessa trilha da prosperidade, mas vai te levar para um lugar de ansiedade e talvez frustrações.
Olha, a gente tem uma coisa aí muito interessante, Patrícia, que é a questão de que, assim, por que que, quando eu faço a lista, quando eu faço quando eu traço metas, eu não paro para pensar sobre o que isso significa na minha vida? O que que isso significa na minha vida? O que que isso verdadeiramente, toda vez que você traça uma meta, você tem que se perguntar, primeiro, essa meta que eu tenho significa na minha vida o quê? Então, eu boto lá uma meta. Minha meta é me tornar uma corredora. Não é o meu caso, viu, gente? Eu não sou assim, mas me tornar uma corredora. Aí eu boto lá. Eu quero me tornar uma corredora em 2 anos. Eu quero participar. Aí, assim, eu boto essa meta lá e eu pergunto o que é mesmo que eu quero com essa meta. Eu quero ser como na hora que eu for uma corredora? Eu vou ser como? Como é essa pessoa que eu quero ser, que eu estou chamando de corredora? Essa pessoa vai ter que vida? Vai trazer, vai estar em que lugar? Vai estar fazendo o quê? Como é que ela se sente? Tem que pensar sobre isso. Tem que pensar o que é que você tem de talento para fazer isso. A questão que Patrícia traz muito bem sobre a questão de você não pensar em coisas irreais, tem uma coisa que a gente tem que diferenciar. Nós merecemos tudo e nós podemos conseguir tudo que a gente queira. Só que isso só vai acontecer se, de fato, dentro de você, você quer. O problema é o que a gente fala é diferente do que a gente sente. Então, eu preciso sentir que eu quero, sentir que aquilo é importante para mim, ter a relação. Quando a gente está numa situação de perigo, assim, ou então quando a gente, vamos dizer, quando você tem uma pessoa precisando muito de você, você faz coisas que você nunca fez na vida, porque você tem uma necessidade interna enorme que faz você superar qualquer coisa. Faz você. E isso é o que a gente precisa buscar para a gente fazer nosso planejamento. Não é que a gente vai ter toda essa força todo o tempo, mas a gente precisa buscar força. E a gente busca força quando a gente pensa em valores, em princípios, e alinha eles com o que a gente está planejando e o propósito, mesmo que não seja o propósito da sua vida, mas qual é o meu propósito em ser uma corredora? Para que, que eu quero ser uma corredora? Para mostrar aos outros que aos 68 anos, como eu tenho, eu vou ser uma corredora, é isso que eu quero ter, é isso que eu quero fazer? Ou eu quero ser uma corredora porque eu quero praticar um esporte? Aí, quando eu falo em ser uma corredora, eu não preciso ser uma corredora de ganhar todas, eu só preciso participar de corridas. É diferente. Então, a gente bota, e existe um modismo hoje de fazer metas. É como se fosse mágico. Coloque suas metas, pense nas suas metas e vai acontecer. E não é mágico. Isso depende de muito esforço. Isso depende de muita intenção. Por isso que não adianta ter um planejamento com 2.500 metas, né, com um mando de metas que você não vai atingir. Você vai se perder no meio do caminho.
Exatamente. Esse para quê, né, Jesusa? Ter um motivo. Porque quando você tem clara o para quê você quer fazer aquilo, o que você vai realizar parece ter mais sentido na hora de fazer. Então, outra questão também que você traz aqui, além desse para quê, é como que você vai se sentir. Isso é muito importante. A gente precisa ter claro isso. Como que eu vou me sentir quando eu conquistar essa meta? E não só na conquista, mas na jornada. Porque, às vezes, para conquistar aquela meta, às vezes alguém quer mudar de profissão. Você vai ter que sair desse emprego que você está hoje, fazer um curso, se capacitar. Às vezes, o curso é a noite inteira, todas as noites da semana. Você tem que pensar, minha meta é mudar de profissão, ter essa nova formação. Mas será que eu estou disposta? E como é que eu vou me sentir também cumprindo a jornada, passo a passo, até chegar na meta? Porque, às vezes, a gente só foca no resultado, no ponto de chegada, e esquece que vai ter toda uma caminhada para chegar até lá e coisas que precisam ser feitas. Não é isso, Jesus?
É, você me trouxe um ponto muito importante. Aí eu vou agora fazer uma fala bem focada na carreira. A nossa carreira é o nosso percurso profissional. Como é que a gente pode avançar, melhorar a nossa carreira? A gente pode melhorar a nossa carreira na medida que a gente oferece mais, né? A gente vai fazer coisas que a gente gosta mais, vai buscar um salário melhor, ter um resultado financeiro melhor. A gente avança na nossa carreira quando a gente fica mais satisfeito com a carreira. Não é só quando a gente ganha, não. Ganhar é importante, mas é muito importante bem-estar, estar bem com a sua carreira. Tem muita gente que ganha muito bem e está péssimo. E quando você fica péssimo, quando você não está bem, a tendência da sua carreira é declinar, não é crescer. Você não vai conseguir crescer se você não estiver bem. Esse é um ponto muito importante. Então, assim, você estagna, você fica ali estagnado, você não sai para lugar nenhum, ou você vai decrescer a sua produtividade, a sua atuação, não vai, ela vai começar a ficar cada vez mais difícil, você vai ter problemas, enfim, não vai crescer. Então, você precisa pensar na sua carreira como, quando você vai fazer um planejamento de carreira, você precisa pensar o que é que vai me fazer bem. Não é simplesmente, eu quero mudar para tal área, porque lá eu ganho dinheiro. Sim, e você gosta de participar lá? Você tem talento para o que você quer fazer lá? Eu vou fazer um curso. Porque agora está dando dinheiro, está ganhando muito bem quem tem curso na área de digital. Então, eu vou fazer um monte de curso na área digital, porque aí agora eu vou ganhar muito dinheiro. Não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Por isso que o orientador de carreira, o mentor de carreira, o coach de carreira, é muito importante na vida de uma pessoa que vai fazer mudança de carreira. Uma coisa é você buscar melhorar a sua carreira, outra coisa é fazer transição de carreira, sair de uma carreira para outra. É extremamente perigoso você não ter apoio, porque você pode ir para um lugar e se perder. Então, para a transição de carreira, a gente não vai falar, esse não é nosso foco hoje, mas a gente pode voltar outro dia. A gente precisa ter muito planejamento. É importante o planejamento. Mais do que nunca é importante o planejamento. Se você quer fazer uma transição de carreira, você tem que planejar este ano para fazer uma transição daqui a um ano, para fazer daqui a 6 meses. Você não pode hoje decidir que você vai fazer uma transição e fazer, a não ser que você tenha muito lastro financeiro para poder você se segurar. Mas é muito importante, aí volta a questão, a gente precisa escolher os nossos cursos, as nossas formações com consciência, porque senão nós estamos jogando dinheiro fora. Então, isso também é planejamento de carreira. Quando eu quero planejar a minha carreira para o próximo ano, eu preciso saber o que é que eu quero, em que sentido eu quero crescer na minha carreira, o que é que eu quero fazer de novo, o que é que eu quero oferecer ao mercado de novo, o que é que eu quero oferecer para o mundo de novo, para a sociedade, o que é que eu quero oferecer na minha empresa, uma coisa nova que eu quero mudar para oferecer também à minha empresa, e aí escolher o curso por aí, e que isso tem a ver com você. Tem que ter uma ligação com o seu talento, com o seu desejo, com o seu tipo de vida que você quer levar. Não adianta escolher uma profissão que você vai trabalhar todas as noites se você é uma pessoa que detesta trabalhar de noite. É suicídio. Loucura.
Quando você diz suicídio, é verdade, é um suicídio passo a passo. Não é dizer que você vai morrer com isso imediatamente, mas você vai morrendo aos poucos, vai definhando. Porque, gente, quem está me ouvindo aqui agora, meus ouvintes, queridos, amados, seguidores meus e da Jesusa também, que vão ter acesso depois a esse conteúdo, a gente não pode viver a vida, simplesmente deixar a vida me levar, sem intenção, sem consciência do que você está fazendo. Tudo bem que não seja hoje aquilo que você está fazendo agora, que está lhe trazendo mais dinheiro na sua conta bancária, mas é isso que realmente importa para você? Porque se é o que importa para você, vai atrás e vai ser feliz nisso. Mergulha nesse trabalho que lhe dá dinheiro, mas que você não está preocupada com o propósito, com o alinhamento de valores. Tudo bem, nós não estamos aqui no julgamento. Mas se isso não lhe faz bem, não adianta ouvir as vozes externas do que o mundo está dizendo sem estar conectado. Por isso Jesus vai falar algo muito bacana do trabalho que ela desenvolve, que é essa auto-observação, essa auto-percepção. A transformação só vem quando você se observa. Então nós vamos fechar esse bloco, porque está chegando o trânsito, Jesus, e a gente tem ainda para falar sobre o mapa da trilha da prosperidade. Só o nome já traz para a gente assim, nossa, esse mapa dessa trilha que eu vou seguir, colocar o pé direito nessa trilha para a gente ter uma caminhada realmente olhando, mirando a prosperidade. Mas para fechar esse momento, em linhas gerais, porque lá na jornada nós vamos falar de forma mais aprofundada, no encontro presencial que vamos falar, mas aqui para quem está nos ouvindo agora, dica rápida para fazer um planejamento assertivo e que seja realmente de acordo com a capacidade, com aquilo que a gente pode realizar.
Na última pílula eu já falei sobre isso, vou repetir um pouco do que eu disse lá. Você vai olhar para trás, olhar para você, olhar para esse último ano, olhar para você. Eu estou falando de voltado para a atuação profissional, tá? Você vai olhar para você, para a sua atuação profissional, olhar para você e vai dizer assim, que foi que eu... E listar todos os meus acertos, tudo que você sabe que você foi super bem e aquilo que você acha que você não foi muito bem. Você vai listar isso. Depois que você listar isso, que é você começa a perceber qual é a sua situação atual, você vai olhar para você como pessoa e falar assim, quanto eu estou satisfeito, você vai avaliar quanto você está satisfeito com a sua vida no trabalho, quanto esse trabalho está lhe satisfazendo, quantas vezes você chega em casa aborrecido, quantas vezes você se sente esgotado, quanto você se sente motivado para ir trabalhar, você tem que olhar tudo isso. E aí você vai anotar tudo isso. Eu me sinto... O que é que está te incomodando? Aí eu vou sintetizar isso numa frase. A primeira pergunta é... Como foi esse ano, os meus acertos? Aquilo que eu fui bem, muito bem, e aquilo que eu não fui tão bem. Eu não gosto de dizer que a gente fracassou, porque não existe fracasso. Aquilo que eu não fui tão bem. E depois a gente... Essa é a primeira. A segunda, você vai olhar para você e fazer assim... Quais os incômodos que eu tenho no meu trabalho hoje? O que é que me incomoda na minha carreira? O que é que me incomoda na minha atuação profissional? Então, você vai trazer incômodos que são seus, da sua pessoa. Vai aparecer incômodo da sua pessoa, vai aparecer incômodos com a sua empresa, vai aparecer, não importa. Primeiro, você vai listar quais são os seus incômodos. Se quando você listar quais são os seus incômodos, não tiver nenhum que dependa de você a solução, você está mentindo para você mesmo. Então, cuidado com o que você está falando. E aí você vai pegar todos esses incômodos e vai olhar assim, o que é que eu posso fazer para melhorar esses incômodos? Porque a gente tende a botar a culpa no outro e aí a gente tira a culpa, a responsabilidade da gente. A terceira fase, você vai dizer assim, o que é que eu posso... Aí que eu já falei um pouquinho, é a terceira fase, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Para me sentir mais satisfeito, para ter um resultado melhor. Aí você pode poupar. Primeiro, listar o que você acha que você pode fazer para ter um resultado melhor. Depois, você listar o que você pode fazer para melhorar. A sua relação, se você botou lá, a relação com os meus colegas é péssima, eu estou insatisfeito com essa relação. Qual é a parte que me cabe? Ah, eu não consigo me relacionar bem. Vamos fazer um curso de relações interpessoais, vamos participar de alguma vivência, vamos trabalhar o autoconhecimento. Então, você vai ter que buscar, então você vai ter que identificar o que, que você pode fazer. Eu posso fazer um curso, eu posso fazer mudar a minha postura. Primeira coisa que você tem que saber é o que, que você pode fazer sem gastar dinheiro. Porque a gente só quer ir gastar dinheiro, a gente só quer ir porque vai botar a responsabilidade. O curso depende do curso, se der certo, ótimo. Se não der, eu não tive responsabilidade. Não! O que é que você pode fazer? Você pode mudar o seu jeito. Então, vamos buscar o que mude dentro de você. Se não mudar dentro, não muda fora. Então, maravilha. Essas três perguntas já fazem você fazer o planejamento. Se você tiver isso pronto, você transforma. Eu quero fazer no próximo ano. Quero fazer isso, 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 isso. Você achou o que você precisa fazer no próximo ano a nível profissional para melhorar sua carreira.
Exatamente. Foi o que nós falamos hoje. Primeiro, olha para trás, revisa... Vê o incômodo, essa palavra incômodo é importante, porque aquilo que está te incomodando precisa ser mudado. Não dá para caminhar com uma pedrinha no sapato o tempo todo, você até anda, mas anda com incômodo, ninguém merece. Então, tira o incômodo a partir do momento que você pensa para frente como eu posso resolver. Dica de ouro hoje para você nessa segunda-feira, nós vamos agora para o intervalo comercial e na volta você vai saber os detalhes do mapa da jornada para a sua prosperidade. Voltamos já.
Informações do trânsito.
Olha, trânsito complicou ali na Luiz Eduardo Magalhães para quem segue em direção à Avenida Barros Reis. Por isso, para você que já está na paralela enfrentando congestionamento da estação Pernambués, pegue aí também a Semidetran para você chegar até a rótula do Abacaxi com mais facilidade. Em outro ponto, muito congestionamento na Bonocô, no acesso ao Vale do Gunjá, gerando retenção já quase no acesso norte. Para quem vai da BR em direção à Cidade Baixa, deve pegar a Via Expressa para evitar congestionamento. Comprando ou vendendo, seu fim de ano movimenta a economia. Movimenta a Bahia é uma iniciativa Sebrae Parceiros. Letícia Rocha para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior.
Excelsior, 80 anos em sintonia com você.
Isso para viver vivendo, hoje na companhia de Jesusa Fidalgo. E agora nós queremos te convidar para um momento muito especial, para encerrarmos esse final do ano. É a nossa entrega, a minha da Jesusa, como profissionais que estamos trabalhando também, ajudando mulheres no seu desenvolvimento integral. Nós queremos te convidar para o mapa da trilha da prosperidade, para desenhar o mapa da trilha da prosperidade, que vai possibilitar a quem estiver lá participando com a gente estruturar um planejamento de forma leve, lúdica e criativa, respeitando as individualidades. Esse é o objetivo, não é isso, Jesusa? É desse desenho que vamos fazer do mapa da trilha da prosperidade, levar você a estruturar esse planejamento que de forma leve, de forma saudável. Então, vamos entender agora o que é esse mapa, Jesusa, como é que ele foi pensado e quem participar, o que é que vai poder aproveitar?
Olha, primeiro eu queria falar de uma coisa que talvez seja dúvida de muita gente. Por que uma... Está se falando em planejamento, né? O assunto é planejamento, quando a gente fala... O mapa da trilha da prosperidade, o assunto é planejamento, mas o que é trilha? A diferença no planejamento, o planejamento pode ser encarado como trilho ou como trilha. No passado ele era encarado muito como trilha, hoje ele é encarado como trilho, hoje ela é encarada como trilha. Qual é a diferença? Quando eu penso num trilho, é algo rígido. Se eu não fizer acontecer por aquele caminho exatamente, vai descarrilhar o trem, né? Não vai acontecer ali. Então, mas a trilha é algo flexível. Quando você faz uma trilha na mata, você identifica pontos e você vai abrindo o caminho de acordo com aqueles pontos. Às vezes, chega num lugar que tem um arbusto, que houve algum impedimento, como você tem marcas, você pode traçar um caminho paralelo e voltar para a trilha que você tinha, voltar para aquele caminho inicial. Então, a trilha é flexível. A trilha não é rígida, não é uma linha. São pontos que te permitem seguir um caminho. Então, o que você vai traçar não vai ser uma linha reta. Tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não, você não vai traçar isso. Você vai traçar de que eu vou cuidar. Quais são os pontos que eu vou cuidar durante a minha jornada para que eu consiga chegar lá. E o que é que eu quero chegar e ter como estar nesse movimento de não se deixar perder do que você deseja. Então, a trilha vai ser muito, e o mapa vai ser isso, vai ser a gente desenhar ludicamente. Não se preocupem, outra coisa, quem não gosta de desenho, porque vocês não vão fazer um desenho para mostrar para ninguém. Vocês vão fazer, a gente está chamando de desenho, porque toda vez que você começa a pensar numa imagem, você está fazendo um desenho, né? Seja mental, seja a partir do lápis, da caneta, você está fazendo um desenho. Então, é por isso que a gente usa a palavra desenho. Mas, na realidade, a gente vai ter um desenho, mas, obrigatoriamente, você não é isso que vai prender você. A caminhada que nós vamos fazer é uma caminhada através do que a gente acabou de falar um pouco, assim. É você ir lá, resgatar o que você, como você está, perceber em que lugar você está, se sentir, olhar para você. Então, se você só fizer isso, você já está fazendo muita coisa, porque outras coisas vão fluir. E depois você poder estar olhando para frente, vamos fazer, estabelecer quais são os pontos que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, fazer uma visualização, usar visualizações criativas para que você possa garantir. Todos os trabalhos mais modernos se trabalham em cima disso, todos os trabalhos modernos nessa área de buscar concretizar metas, realizar metas pessoais, é sempre muito em cima de visualização. Eu preciso me enxergar daquele jeito para que eu possa. Por que que toda noiva, quando você, a pessoa quer casar, toda pessoa que quer casar mesmo, de verdade, está afim de casar mesmo, porque às vezes a gente diz que quer casar, mas não quer casar, né? Mas quando quer casar, a noiva já se vê vestida de noiva. Aí o casamento vai acontecendo. Mas quando você não se vê vestida de noiva, é muito mais difícil o casamento acontecer. Tudo fica muito mais complexo. É a mesma coisa que uma casa. Diga, Patrícia.
Não, pode concluir.
Então, é mesmo que uma casa. Se você não visualiza a sua casa sendo construída, sua casa sendo reformada, vai ser muito mais difícil você construir ou reformar. Porque você já está colocando a sua energia aí. A sua energia já está plasmando isso que vai acontecer. Quando a gente pede a Deus, né, faz a gente estar aqui numa emissora católica, quando a gente pede a Deus ali, faz uma oração pedindo a Deus para que aconteça alguma coisa, a gente já está pensando o que a gente quer que aconteça. Você não pode pedir a Deus, oh, meu Deus, resolva aí minha vida, vê se eu consigo melhorar. Não vai resolver. Você precisa pedir a Deus uma coisa que você você tenha mais certeza que você deseja e que você já se visualize assim. Sim. Aí ele vai poder lhe ajudar para que você permitir, né, dar as condições para que você possa fazer isso. Então, a nossa trilha, o nosso trabalho vai ter, não vai ser um trabalho simplesmente, não é um trabalho técnico. Nós não vamos fazer um trabalho técnico. O nosso trabalho é um trabalho baseado na criatividade, na intuição, na potencialidade interna sua. Você sair de lá, olha, se a gente sair de lá, cada um de vocês sair lá e dizer assim, eu posso realizar uma coisa nova no próximo ano, vocês já estão vencendo e nós também.
já vai estar tido o resultado. Esse é o caminho, nós vamos ao longo dos dias dar mais detalhes, não é, Jesus, de como vai ser a inscrição, mas hoje foi para apresentar para vocês. Se você sentiu no coração de que o mapa da trilha da prosperidade 2023 é para você, venha com a gente e mande agora aí no nosso WhatsApp 996813998 a mensagem: eu quero participar, porque querer já é o primeiro passo para que você possa conquistar. Jesus, muito obrigada, querida, beijo no seu coração e vamos construindo juntas, gente, essa trilha, esse mapa da prosperidade, porque fazer o melhor ano das nossas vidas.
O programa de hoje termina aqui. Mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro.